Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Aleluia, glória a Deus, que maravilha, que bênção nós estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor nesta manhã, junto com os irmãos que estão aí em casa, nos ouvindo, nos assistindo. Nós vamos trazer uma mensagem da palavra de Deus nesta manhã. Se você ainda não compartilhou, não mandou para alguém, não perca essa oportunidade. Seja um missionário nesta manhã, né? Deixa Deus usar a sua vida, esteja disponível para isso. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 35 ao 43. Depois eu quero falar também, entrar um pouquinho aqui no capítulo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 35, diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isto significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe o trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: Recebe a visão. A tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ainda o capítulo 19 nos diz assim: E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e era rico. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se ele, desceu e recebeu-o com júbilo. Nós temos aqui duas histórias distintas que acontecem no mesmo contexto, na cidade de Jericó. A Bíblia diz que Jesus está passando por Jericó. Jericó era uma belíssima cidade, rica, né, próxima do Rio Jordão e do Mar Morto. Jericó era uma cidade adornada de muitas palmeiras, de muitas fontes de águas quentes, né, se a gente for olhar a geografia, a história, ela nos conta desta forma. Era uma cidade que os grandes, né, os reis, eles procuravam essa cidade para passar ali o inverno. Eles tinham as suas residências prediletas ali, também os sacerdotes. O nome de Jericó significa lugar de fragrância. E Jesus estava passando por Jericó. Essa cidade linda, essa cidade rica, essa cidade de luxo, está agora recebendo a visita do próprio Filho de Deus. Jesus em Jericó era a visitação de Deus naquele lugar, era a presença de Deus naquela cidade, era a oportunidade que Deus estava dando para aquele povo. E Jesus está passando por Jericó pela última vez, porque Jesus já estava a caminho, né, passando ali dias próximos antes de ir ao Calvário. Então aquela era a última vez que Jesus passava por Jericó. Ele estava indo para a cruz. E naquela semana, então, Jesus seria morto, né? E aquele era o dia, aquela era a hora, aquele era o momento da oportunidade para o povo dessa cidade linda, dessa cidade luxuosa, dessa cidade rica. O povo tinha nesse momento a oportunidade, porque Jesus passava por ali pela última vez. Ou seja, O céu estava aberto por Jericó. O céu estava aberto sobre Jericó. Era a salvação sendo oferecida aos habitantes daquela cidade. Era o dia mais importante da agenda da cidade de Jericó. E a Bíblia diz que uma multidão se acotovelava para ver Jesus. Mas dois homens, apenas dois homens, foram salvos. Um pobre, o outro rico. Um à beira do caminho e o outro empoleirado sobre uma árvore. Para se encontrar com Cristo, um precisou se levantar, porque ele estava assentado à beira do caminho. O outro precisou descer, porque estava sobre uma árvore. Um era esquecido pela sociedade, um mendigava à margem daquela sociedade rica, daquela cidade luxuosa. O outro, ele era odiado por aquela cidade. Um era desprezado porque era pobre. O outro, apesar de ser rico, ele era desprezado e odiado porque ele cobrava impostos. Ele era um cobrador de impostos. Um era um aristocrata, o outro era um mendigo. Mostrando que Deus, ele não faz nenhuma acepção de pessoas. Ele entra naquela cidade e ele dá a mesma oportunidade de salvação para um mendigo à beira do caminho. E dá a mesma oportunidade de salvação para um homem rico que era odiado por aquelas pessoas. Não importa, ou né, para Deus não faz a menor importância a posição de um homem, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é um político, se tem uma posição alta na sociedade, ou se ele é apenas uma pessoa que vive à margem dessa sociedade, assentado à beira da estrada. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua religião, Jesus veio para salvar a todos. Jesus veio para salvar você, para salvar a mim. Ele trouxe a nós, assim como trouxe para Jericó, naquele momento, a oportunidade de salvação. E glórias ao nome do Senhor, por isso que nós encontramos esta oportunidade, nós abraçamos esta oportunidade. E a Bíblia, ela vai nos falar aqui que o tempo da salvação também, ele está chegando ao fim, porque existe um dia, existe um momento, existe uma oportunidade para a salvação, e vai chegar um momento da última oportunidade. Estamos muito próximos do arrebatamento da igreja, e a partir do momento que a igreja for arrebatada, for levada aos céus, esta oportunidade de salvação, esta agenda aberta para a salvação, ela se fechará. Então hoje nós precisamos abraçar essa oportunidade, é aproveitar esse momento, essa oportunidade que Deus nos dá para pregar o evangelho, para anunciar a sua palavra, para levar outras pessoas a conhecer o evangelho, para levar outras pessoas a terem a mesma oportunidade que nós tivemos. E nós vamos ver aqui que o cego de Jericó, ele está sentado à beira do caminho, mendigando. E ele ouve, né, uma multidão passando por ele. Ele pergunta o que é que estava acontecendo, o que significava aquilo. E algumas pessoas lhe disseram: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Então ele grita, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas, nesse momento, repreenderam-no, dizendo: fique quieto, fique calado, pare de gritar. Mas ele, com mais insistência, clamava, gritava e dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem estava numa situação miserável. E Jesus para, atende este homem, perguntando-lhe: o que queres que eu te faça? E ele responde: eu quero receber a minha visão. Jesus disse-lhe: receba a visão, a tua fé te salvou. O que é que nós aprendemos aqui com este cego de Jericó? Um homem que vivia ali à margem da sociedade, que para ele não havia aparentemente nenhuma esperança. A história deste homem nos traz algumas lições importantes que eu quero falar com vocês aqui. E depois eu quero falar também, mais uma vez, de Zaqueu. Mas a principal lição que eu aprendo com este homem aqui é que, apesar de uma situação difícil para ele, apesar da sua fragilidade, ele atende o convite do Senhor, ele tem sobre o convite do Senhor de ficar de pé uma confiança irrestrita. A sua dificuldade não foi um motivo para ele duvidar do poder de Deus, duvidar da misericórdia do Senhor. Pelo contrário, aquele homem, ele estava numa sociedade, né, luxuosa, mas a sua condição era de um nível baixo em relação às outras pessoas. Mas ao invés de culpar, né, o Senhor pela sua desgraça, culpar o Senhor pela sua posição naquele momento, ele enxergou em Jesus o objetivo que ele tinha ali naquele momento da sua restauração. Ele enxergou em Jesus a oportunidade de receber dele a cura, de receber dele misericórdia, de receber dele uma mudança para sempre na sua vida, na sua história, em todo o seu contexto ali. Ele observou e entendeu que naquele momento Jesus era a sua restauração. Então, o que nós aprendemos aqui deste homem é que nenhuma situação difícil pode nos impedir de confiar no Senhor, de entender que Ele é capaz de restaurar todas as coisas, de mudar a nossa sorte, de mudar o rumo da nossa vida, de mudar a história da nossa família, de mudar a história de alguém que nós conhecemos. Jesus foi naquele momento ali a oportunidade para aquele cego, e Ele é ainda hoje a oportunidade para a nossa vida, para as situações mais difíceis que nós enfrentamos, porque ele não mudou, ele é o mesmo, ele continua operando milagres, ele continua fazendo aquilo que nós não temos capacidade para fazer. Aquele cego não tinha a menor capacidade de resolver o seu problema. Mas ele não culpa o Senhor pela sua situação miserável, pelo contrário, ele diz: filho de Davi, eu creio no Senhor, tem misericórdia de mim, me tira dessa situação. E é isso que nós precisamos entender, que é no Senhor que nós temos que colocar a nossa confiança. Em segundo lugar, eu aprendo com esse homem aqui uma lição de perseverança, porque quando ele começou a entender o que estava acontecendo ao seu redor, quem é que passava por ali, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e as pessoas naquele momento começaram a dizer: pare, não incomode, não grite. Mas ele não se intimidou com a fala daquelas pessoas. A história desse Bartimeu nos mostra que muitas das vezes aquilo que já é difícil pode se tornar ainda pior. Ele era um cego que dependia de esmolas para sobreviver. E se não bastasse isso, quando ele esteve diante de uma única oportunidade de restauração da sua cegueira, uma multidão tentou fazê-lo calar. Uma multidão começou a dizer para ele: pare de gritar, ele não está te ouvindo, ele não vai atender você. Mas ele não se intimidou e ele perseverou. Então, nesse ponto aqui, Bartimeu se tornou um exemplo prático para nós de perseverança, de fé. De fé perseverante. Nós não podemos desanimar, desistir nos momentos difíceis, quando as coisas parecem ainda piorar um pouco mais. Porque, como eu disse, não bastasse a situação difícil daquele homem que vivia ali de esmolas, quando ele tem diante dele a oportunidade, alguém diz: pare de chamar por ele. Mas ele insistiu dizendo: Jesus, filho de Davi. Olha a revelação que esse homem teve no seu coração, de compreender quem era Jesus naquele momento. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, que nós também possamos ter perseverança nos momentos difíceis, e principalmente quando esses momentos que já estão difíceis se tornam mais difíceis ainda. Que o Senhor nos dê a mesma perseverança, a mesma confiança e a mesma visão espiritual que esse homem aqui teve. que em consequência, né, do que eu falei, da confiança e da perseverança, nós aprendemos aqui sobre a visão espiritual que esse homem teve. O cego de Bartimeu nos ensina que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual. Porque ele era cego fisicamente, mas espiritualmente falando, ele enxergava mais do que toda aquela multidão. Porque ele, mesmo estando naquela situação miserável, deplorável, ele compreendeu quem era Jesus. E aquela multidão que estava ali se acotovelando, não compreendeu isso. Tanto que a Bíblia deixa clara para nós que esse homem aqui encontrou com Jesus, assim como Zaqueu também encontrou. Que foi os dois textos que eu li. Ele chamou pela compaixão de Jesus, ele clamou pela compaixão de Jesus, chamando-o de filho de Davi. Embora nós não saibamos o quanto ele compreendia do caráter messiânico da pessoa de Jesus, do ministério de Jesus, do ministério de Cristo, o seu clamor foi uma confissão clara de que Jesus era aquele de quem as escrituras tanto testificavam. Que visão espiritual foi essa? Nós precisamos também pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento, porque muitas das vezes, quando nós estamos passando por uma situação difícil, o que o Senhor quer nos fazer enxergar não é aquela situação ali no plano terreno, no plano físico, mas é algo no plano espiritual que Deus quer revelar a nós. E muitas das vezes a nossa visão, ela está apenas focada nas coisas daqui, naquilo que nós estamos enfrentando, mas nós não conseguimos abrir a nossa visão espiritual e enxergar além, um pouco mais daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E esse homem tem uma visão espiritual aberta, porque ele compreendeu quem é que estava ali. Ainda que a Bíblia não fala que ele tinha a compreensão exata do caráter messiânico de Cristo, mas ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma quarta lição aqui que nós aprendemos com esse homem é sobre disponibilidade. Bartimeu nos ensina que devemos estar prontos para responder ao chamado do Senhor. Quando ele soube que Jesus o chamava, Bartimeu ficou de pé num salto e se desfez de coisas que pudessem lhe atrasar em ir ter com o seu libertador. E aos gritos ele havia clamado pelo Senhor. E agora era o Senhor quem o tinha chamado. Ele sabia que aquela era a chance da sua vida. E o Senhor atendeu o seu pedido. Ele se levantou e foi ao encontro do Senhor. Ele não deixou que nada daquilo que estava acontecendo ao seu redor, talvez aquilo que lhe algemasse ali, que lhe amarrasse as suas tralhas, nada daquilo impediu que ele se levantasse e fosse de encontro àquele que estava naquele momento dando a ele a maior chance da sua vida. Não uma chance apenas de ter a cura física, porque o texto diz que Jesus lhe disse, recebe a visão, a tua fé te salvou. Que coisa gloriosa, que oportunidade. Ainda aprendemos com Bartimeu sobre comunhão. A cura desse homem revela como o Senhor Jesus busca se relacionar com aqueles que clamam por ele. Obviamente Jesus sabia o que Bartimeu queria, mas mesmo assim lhe perguntou, o que queres que te faça? O Senhor sabe o que eu preciso? Sabe. O Senhor sabe o que você precisa? Sabe. Mas assim como Jesus não apenas queria curar aquele homem, mas também desejava ter uma comunhão pessoal com ele, ouvir da sua boca o que ele queria, o que ele desejava, o que ele precisava. Para mim e para você também, ainda que o Senhor Jesus saiba o que eu preciso, sabe o que você precisa e sabe o que eu preciso, ele quer ouvir dos nossos lábios, porque ele deseja ter comunhão conosco. Ele quer falar conosco, ele quer nos ouvir. Outra lição que nós aprendemos aqui é sobre o poder de Deus. O milagre sobre os olhos de Bartimeu nos diz muito sobre a grandeza do poder de Deus. O texto bíblico diz que após a palavra do Senhor Jesus, imediatamente o cego de Jericó enxergou. Não houve qualquer tensão ali, não houve qualquer dificuldade. Em um momento, Bartimeu era um homem completamente cego. E no momento seguinte, ele era um homem completamente perfeito na sua visão física. O poder de Deus permanece. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não sei o que é que você está precisando aí do outro lado. Quem sabe a cura de uma enfermidade. Quem sabe uma cura espiritual. Quem sabe alguém que você conheça que precisa de uma restauração em alguma área da sua vida. Quem sabe você precisa de uma resposta na sua vida financeira, no seu emprego. Quem sabe você está sendo perseguido por alguém e tem orado ao Senhor por isso. Quem sabe o seu relacionamento conjugal está de mal a pior. Quem sabe o seu relacionamento com seus filhos também não vai bem. O poder de Deus é o mesmo Jesus que encontrou este homem, que mudou a sua história, o mesmo Jesus que encontrou com Zaqueu e mudou a sua história, porque Zaqueu também tinha algumas dificuldades para descer daquela árvore e encontrar com Jesus. Afinal de contas, ele era um homem da sociedade. Ele era um homem rico, mas era odiado por aquelas pessoas. Ele tinha uma posição social, ele precisava descer em todos os sentidos. Descer do seu pedestal. Descer da sua posição social. Abrir mão daquilo que ele tinha. Deixar o Senhor entrar no seu coração e colocar no seu coração aquilo que ele precisava para a sua completa restauração. Quando Jesus olha para Zaqueu e diz, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa, a Bíblia diz que a multidão vendo isso murmurava dizendo, ele foi se hospedar na casa de um homem que é pecador. Mas Jesus, ele não olha para a nossa condição. Se somos pequenos, se somos grandes, se somos ricos, se somos pobres. Qual é a nossa dificuldade? Não importa. Jesus não está olhando para a sua dificuldade neste momento. Porque assim como Bartimeu tinha os seus obstáculos, Zaqueu também tinha. Ele precisou vencer o obstáculo da sua profissão. Ele era um homem inteligente e esperto, que usava o trabalho dos outros para se fortalecer. Mas a despeito da sua posição, ele procurou ver Jesus. Espiritualmente falando, Zaqueu era um homem infeliz, necessitado, insatisfeito, perdido, incompleto. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso podia preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. E a Bíblia diz lá em Provérbios 15:16 que melhor é um pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua profissão para encontrar a verdadeira salvação, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Zaqueu precisou vencer o obstáculo do status social, porque ele era um homem que tinha muitas posses. Ele era um homem rico. Ele tinha o seu coração ali preso naquelas coisas, mas quando ele encontrou com Jesus, porque quando o homem encontra Jesus de verdade, ele nunca mais é a mesma pessoa. E quando Jesus entrou no coração de Zaqueu, quando ele teve um contato com o Senhor, a Bíblia diz que ele disse, Senhor, se for necessário, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu quero restituir quadruplicado. Quando Jesus encontra o homem, ele nunca mais é a mesma pessoa. Assim como Bartimeu não foi mais a mesma pessoa. Porque aonde Jesus passa, ele muda a história. Aonde Jesus passa, ele marca a vida do homem e da mulher para sempre. Zaqueu não deixou que o dinheiro fosse um obstáculo entre ele e Jesus. Ele sabia que o seu dinheiro não preenchia o vazio do seu coração. Muitas pessoas nos dias de hoje, nessa sociedade tão hedonista, tão capitalista que nós vivemos, têm tentado preencher o vazio do seu coração com dinheiro. com o trabalho, com o status, com fama. Mas Zaqueu entendeu perfeitamente que só Jesus poderia alimentar a sua alma, saciar a sua alma, dar a ele a água verdadeira para tirar dele a sede espiritual que o dinheiro não podia comprar. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode mudar. E olha a diferença de Zaqueu para o jovem rico, que trocou a sua salvação pela riqueza. Perdeu a sua alma por conta da sua riqueza, porque o seu Deus era o seu dinheiro. Zaqueu não. Ainda que era um homem rico, desprezado, que tinha feito tantas coisas erradas, mas quando ele encontrou Jesus, ele não deixou que o dinheiro fosse um obstáculo entre ele e Jesus. O teor do que eu quero passar para vocês nessa manhã é que Jesus chega na cidade, na mesma cidade, e encontra dois homens em posições completamente diferentes. Um pobre, outro rico. Um que tinha uma visão perfeita e o outro que era cego. Um que tinha uma casa, que vivia nos melhores lugares, e o outro que vivia à beira do caminho. Mas a mesma oportunidade, salvação, chegou para os dois. Nenhum dos dois perdeu a oportunidade. Zaqueu não deixou que o orgulho interferisse, né, o seu status entre ele e Jesus. O seu dinheiro, a sua posição. Muito pelo contrário, quando Jesus disse, desce daí, Zaqueu, porque hoje eu devo pousar em sua casa. Eu imagino o coração de Zaqueu palpitando forte naquele momento e pensando com ele, como pode? Eu sou um homem rico, desprezado pela sociedade por causa daquilo que eu faço. Mas esse homem aqui, que eu apenas subi nessa árvore com o desejo de vê-lo, ele me chama, pede para eu descer e diz que vai pousar em minha casa. E a Bíblia diz que apressando-se ele, desceu e recebeu-o com júbilo. E recebeu-o com alegria. Quando aquela multidão que estava ali, mesmo se acotovelando no entorno de Jesus, não compreendeu quem é que estava ali. Quem é que poderia mudar a sua história. E eles começaram a murmurar dizendo, ele foi se hospedar na casa de um homem pecador. E Zaqueu ficando em pé disse, versículo 8, Zaqueu ficando em pé disse, Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Versículo 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você conhece alguém que está perdido? Jesus veio para essa pessoa. Você que está me ouvindo nesta manhã, está se sentindo perdido? Jesus veio para você. Hoje é oportunidade de salvação. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você. É a oportunidade que Deus está te dando de conhecê-lo, de encontrá-lo. Porque a salvação, ela não veio apenas para o cego de Jericó, não veio apenas para Zaqueu, não veio apenas para mim, para aqueles que já estão aqui nos ouvindo, que já são salvos em Cristo Jesus. Não, a salvação ela veio para todos. A oportunidade de salvação é para todos. Então que o Senhor Jesus nesta manhã possa falar profundamente ao seu coração. Tem um louvor que a gente tem na Harpa Cristã. E quando eu cheguei aqui hoje eu perguntei ao pastor Felipe se ele tinha trago o violão. Porque eu acho esse hino tão maravilhoso. Deixa eu tentar aqui, vocês não vão sair correndo daí não. Continuem aí, pelo amor de Deus. A irmã Rosmar começou a cantar, que coisa feia. Vou sair, vou voltar. Não, fica quietinho aí. Olha só como que diz esse louvor. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava, Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver, por teu poder e graça. Jesus então lhe respondeu: a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é bom e está te perguntando nessa manhã: o que queres que eu te faça? Que você possa responder como cego de Bartimeu: Jesus, eu quero hoje ver, por teu poder e graça. E Jesus vai responder para você: vai, a tua fé te salvou. Que Jesus te abençoe em nome, que Deus te abençoe em nome de Jesus, nesta manhã.